Olá, bem-vindos a mais um episódio. Olá, Vanessa. Olá, convidada.
Olá, olá Catarina, olá
Olá.
convidada, olá a todos.
E vamos embora, sem mais demoras, para o nosso preferias, antes de mais nada. Então, Vanessa e convidada, preferem implementar habitualmente programas de formação com foco intenso em formação à distância, e-learning, programas que permitam flexibilidade total para os colaboradores, ou são do time formação presencial que acaba por facilitar a interação, networking, mas que, claro, exigem um compromisso maior de presença e às vezes até de tempo.
Ai, essa para mim é muito fácil. É muito fácil porque eu tenho uma preferência pessoal pela formação presencial. Confesso. Eu sei que não é a tendência do futuro, sei que traz constrangimentos a nível de tempo e deslocação e custos. Mas continuo a acreditar que a empatia que se cria no contacto presencial, o ambiente que se cria no contacto presencial é diferente do e-learning. Também tenho que fazer aqui um parênteses. A minha área é área comportamental. E, portanto, eu também acredito que se porventura desse formação de Excel, se calhar eu não notava tanto esse impacto entre uma formação e-learning, em que as pessoas estão atrás de um computador, ou uma formação presencial. Eu também acredito que tem na minha cabeça esta e daquilo que eu observo, mas a minha percepção será sempre uma percepção individual, tem a ver com a área em que dou formação, visto que é
Certo.
uma área comportamental, as dinâmicas que conseguimos criar de reflexão, de facilitação, de partilha, é um pouco diferente a esse nível.
Olha, estou alinhadíssima com a Vanessa. É, preferência pessoal também são as formações presenciais. É, entendo que o ambiente online ou até mesmo híbrido pode ser mais democrático, por questões de, às vezes, empresas que nos pedem formação e têm colaboradores espalhados pelo país ou em outros países, pode tornar também mais fácil chegar a outras pessoas, mas sem dúvida que o impacto da formação presencial nas áreas comportamentais, que também é minha área, são muito maiores, conseguimos ter um impacto muito maior com aquela ação. Então, pessoalmente, se pudesse escolher, ia para as formações presenciais.
Ok, eu. Bom, este não é um tema novo. Eu gosto muito de formação presencial. Acho que faz muito sentido que haja temas que são melhor trabalhados em sala. Contudo, não sei se escolho presencial. Acho que o online tem muitas vantagens muito grandes. E acho que é possível tu experienciar sessões muito impactantes também online.
Eu concordo um pouco com o que a Vanessa disse agora há pouco. Depende um pouco do tema. Se forem informações mais técnicas, o online muitas vezes funciona bem. Mas penso que informações comportamentais, em que falamos de desenvolvimento de talento, de pessoas, é importante as pessoas estarem ali, estarem juntas. Muitas vezes, quando nós damos muitas formações online, e muitas vezes, quando são online, nós percebemos que as pessoas ficam mais dispersas, partilham menos, as formações são menos dinâmicas, elas têm que ter uma estratégia de tempo diferente. Não existe a hora do almoço, que é uma hora de confraternização, de convívio. E penso também que, às vezes, essa pausa do online para o presencial pode trazer esse benefício também das pessoas pararem um pouco com as telas e mergulharem mais a fundo numa formação.
Certo.
Isso por experiência própria, mas também vemos aqui em áreas mais técnicas que funciona muito bem o o online ou até mesmo o híbrido em alguns casos. Então, é uma
É não
opinião,
só.
sim.
Eu noto também uma outra coisa, que é, muitas vezes, nestas formações comportamentais, nós precisamos que as pessoas também se desprendam um pouco e, de alguma forma, aprendam ou reaprendam a comunicar abertamente umas com as outras e a relacionarem-se umas com as outras. E quando estão escondidas atrás da câmara, o impacto é diferente quando estão frente a frente com uma pessoa. Mas isto não retira o facto de podermos fazer sessões online bastante dinâmicas e usar, hoje temos
Não, eu acredito que
um
sim, até que
sem
o
número
impacto.
de
Eu vejo muitos
aplicações que
benefícios.
permitem isso. Sim, temos muitas aplicações que permitem as sessões online serem dinâmicas, serem giras, serem impactantes,
Interativas.
mas eu continuo a achar que em termos de comportamental, área comportamental, que de forma geral o impacto é diferente. É
Concordo, a
diferente.
experiência muda, com certeza. Mas eu também costumo dizer que eu prefiro que, se só for possível fazer online, que exista em formato online, do que seja invalidado o projeto por uma preferência minha de ser presencial. O impacto é diferente, mas a online também tem um impacto. Então,
Claro.
nós temos a tendência e nós sempre nos adaptamos à necessidade e à realidade de cada um dos nossos projetos, dos nossos clientes. Mas acho que estamos alinhadíssimas, Vanessa.
Eu acho que tenho tido, sei lá, a necessidade de me ajustar muito online, não é? Porque dou formação a uma escala global e seria impossível ter as pessoas em sala, nas suas
Pois.
diferentes localizações.
Claro.
Lá está, quero acreditar que em certa medida o online também pode ter impacto, vejo muitas vantagens, não deixo de fazer algumas coisas no formato presencial sempre que posso, porque concordo que se tiram outras coisas, se tira outro tipo de interação e de relações que se criam na formação, maior presença, talvez, não tens outros fatores distratores à tua volta, como no
É,
computador.
essa é uma das questões, sim, também.
É. Acho que nos obriga a uma ginástica muito grande em termos da estrutura da sessão no online, porque tens mesmo que a estruturar pensando que as pessoas vão estar distraídas e que tens que puxar por elas e que a sua participação tem que ser regrada de outra maneira. Mas enfim, acho que os dois cenários têm vantagens e desvantagens e acho que, não sei, assim tendo que escolher, acho que escolhi
É
online.
engraçado esse aspecto que estavas a dizer, que eu acho que muitas vezes as pessoas até acham que o online que é muito menos exigente, e
É
é
muito mais.
precisamente o contrário, é
Na minha experiência, é muito mais.
muito mais desgastante. Para mim, cansa-me o dobro, precisamente porque não podes ter um minuto de uma passagem, tem que ser sempre uma energia muito alta. Dás muito da tua voz, estás constantemente a fazer trocas e os próprios timings, né, como a Carolina também já tinha referido, os próprios timings também mudam completamente.
Mas o
Portanto,
timing
é muito
até
mais
para mim é
exigente.
mais fácil de gerir no online.
Ah, sim, porque crias salas e dás-lhes um tempo e ao fim daquele
É
tempo
mais
acabou.
fácil.
Sim, isso
O que eu
é,
acho
isso
mais
é.
difícil de gerir é a interação em si e o engagement das pessoas. Por
Sim.
isso, obriga-te a um desenho da sessão prévio mais exaustivo, acho eu. Mas bom, nós já estamos aqui em Não,
amena
é
canqueca. Ainda
verdade.
nem
Sim.
apresentámos a nossa convidada. Não, mas sim,
Vamos
eu
lá. Sim,
só para
Carolina.
finalizar, eu acho que sem dúvida que são estratégias diferentes
Sim.
do online para o presencial, e eu acho que o timing tem dois lados. Porque quando falamos aqui do timing, pode ser a duração da formação. Imagina, numa sessão presencial temos uma duração de 7 horas ou 8 horas, e numa online, 2, 3 horas no máximo, para também ter um impacto, para as pessoas estarem envolvidas. E só que depois, para controlar o tempo da formação, esse controlo é, sem dúvida, mais fácil no online. Eu acho que é interessante observar que é mesmo uma dor de todos os formadores, seja no online ou no presencial.
Sim.
Vamos
Mas vamos
lá,
avançar.
Carolina
Vamos.
vai conosco para nos falar sobre o quê, Carolina?
Desvenda o tema e fala um bocadinho sobre ti e bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite.
Obrigada.
Bom, Catarina e Vanessa, muito obrigada pelo convite. Me senti muito lisonjeada de falar de um tema que eu gosto tanto, falar da minha carreira, da minha especialização e também da área em que trabalho. Trabalho na PwC Academy. Para quem conhece a PwC Academy, ela existe há 15 anos. Ela surgiu da universidade corporativa que nós temos internamente. É uma universidade que aposta muito e é muito robusta no ensino e acredita muito que a aprendizagem transforma vidas e transforma carreiras. Então, era a universidade corporativa já existe há muitos anos e há 15 anos surgiu essa necessidade também e uma oportunidade de vender isso ao mercado, uma oportunidade de negócio, de expansão também. E somos a única Big Four com uma academy nessa estrutura, uma organização escola, e temos aqui esse impacto muito grande também pela qualidade da entrega das formações, até porque os nossos formadores são os nossos especialistas das áreas, então isso deixa a qualidade e a entrega muito mais poderosa. São pessoas que trabalham e vivem aquilo nas suas vidas, nos seus projetos, e fazem também formação. Para além disso, apresentei primeiro o tema PwC e agora
É que eu
vou voltar.
nem és tu.
Carolina, já me estava a apetecer fazer perguntas, tive que me controlar.
Mas depois voltamos mais ao tema da PwC
Claro, claro.
também, por isso que estou aqui hoje. Mas eu me chamo Carolina, como muito bem apresentada pela Catarina, sou especialista em L&D, já tenho 12 anos de experiência no mercado corporativo, tanto português como brasileiro. Inclusive, peço desculpa se falar algum termo muito abrasileirado. Estava a falar com a Vanessa agora há pouco. Muitas vezes vai do aprendizagem para o aprendizado e algumas coisas, mas eu acho que no fim do dia nós conseguimos nos entender perfeitamente.
Claro que sim.
Posso dizer que o meu trabalho vem sendo a criação e implementação de programas de desenvolvimento, não só de formações, mas um L&D mais holístico. E acreditamos mesmo que o impacto de um acompanhamento, de um diagnóstico, de um desenho, um follow-up, são mais poderosos numa forma mais transversal de quando falamos dos nossos percursos formativos. Eu tenho paixão por pessoas, paixão por ensinar, paixão por ajudar pessoas a alcançar o seu pleno potencial. Isso sempre foi algo que me moveu muito e essa paixão que tem guiado a minha carreira. Posso dizer também que sou uma pessoa muito curiosa, não sei se é porque eu sou do signo de Gêmeos, coincidentemente ou não, Vanessa também é do signo de Gêmeos.
Sou
Então,
sim.
pronto, se calhar poderia ser aqui um pré-requisito para a área de L&D. Formações comportamentais, signo de Gêmeos. Mas sim,
Sim.
para quem acredita em astrologia, temos aqui esse signo de termos muita curiosidade, de sermos pessoas muito comunicativas, e eu, por acaso, me revejo muito nessa ótica da astrologia. Sempre tive também muita vontade e desejo de aprender, de fazer coisas diferentes e das trocas. Eu acho que isso também, de uma certa forma, me ajuda a entender a necessidade do outro, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E essa para mim, é a riqueza do meu trabalho e dos projetos que desenvolvo. É até engraçado, porque outro dia eu li um artigo, sobre o lado A e o lado B das pessoas. E hoje em dia já não se apresenta mais o lado A como lado profissional. O lado A está virando mais numa ótica pessoal e o lado B é o profissional. E eles têm que estar interligados. Então, eu diria que é o lado AB. É uma coisa só. E para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio do nosso work-life balance, para ter também um bem-estar, é importante que esses dois lados estejam muito interligados. E acho que essa paixão que me move está muito ligada também a quem eu sou. E não teria encontrado um caminho na minha carreira se não tivessem os dois lados muito equilibrados. Então, uma pequena introdução, agora deixo para as perguntas.
Bom, eu nem sei por onde podemos começar. Acho que o propósito deste episódio será percebermos um pouco do que é que se passa em termos de formação e desenvolvimento na PwC. Acho que muita gente tem curiosidade em perceber quais são as políticas da L&D que sustenta o sucesso desta marca, desta organização. Portanto, não sei, por onde é que achas que podemos começar, Carolina?
Olha, eu posso contar aqui um pouco mais da história da PwC, acho que faria sentido,
Sim.
e apresentar as nossas áreas, o que que nós fazemos, e
Sim.
depois puxar aqui a brasa para a sardinha da mais
Academia.
comportamental. É,
Boa. Se
exatamente.
calhar
Vamos.
também nessa história, se puder já explicar-nos um pouco, porque há bocado dizias que entretanto surgiu a academia como negócio há 15 anos atrás, como é que vocês detectam e consideram que é realmente útil trazer esta academia, criar esta academia?
Claro que sim, claro que sim. Eu acho que tudo começou com a cultura da própria empresa. É uma cultura que começa no primeiro dia que nós entramos na PwC. É uma cultura de onboarding muito forte. Temos muitas formações iniciais e formações relevantes. E depois, à medida que a carreira vai evoluindo, também conseguimos ter aqui um suporte muito grande para diferentes níveis e diferentes funções. São formações especializadas, então nós costumamos fazer também uma consultoria da escala de maturidade de algumas academias, de alguns clientes, e nós conseguimos nos posicionar aqui numa posição bastante privilegiada frente ao mercado na nossa construção e na nossa maturidade de academia interna da universidade corporativa. Por exemplo, posso dar aqui alguns exemplos, mais a título de curiosidade. Todas as pessoas que entram, e dependendo da função, temos uma semana de formação, que ela acontece fora de Lisboa, é uma formação imersiva, e dependendo da função ou do nível hierárquico, essas formações acontecem. Com um grupo de pessoas específico. São formações para desenvolvimento de algumas competências técnicas, para competências comportamentais, até a nossa área da PwC Academy. Também damos suporte aqui em algumas formações desse programa. É uma forma das pessoas também terem aqui networking e se sentirem mesmo envolvidas e que a empresa mesmo se preocupa e investe em seus colaboradores. Então, à medida que avançamos na carreira, por exemplo, em cargos de liderança, temos formações específicas para os líderes. Normalmente, elas acontecem antes do líder se tornar líder, que é o
Pois,
melhor dos
ah,
mundos.
certo.
Normalmente vemos aqui porque temos também um plano de desenvolvimento muito bem estruturado, então uma pessoa já sabe ali os próximos passos e já consegue também desenhar. É um plano muito, muito personalizado e flexível, então, à medida das preferências, uma pessoa também vai, junto com o seu coach de carreira, também vai desenhando e vai tendo aqui uma previsibilidade do que vai acontecer na sua carreira, do seu desejo ou não de ser um líder de pessoas ou liderar uma equipe, seja ela grande ou pequena. Então, isso também eu acho que tem um valor muito grande. O que acontece também no momento do onboarding é sempre atribuído um buddy e um coach. E essas pessoas também fazem o um acompanhamento da carreira. E para além disso, tem também sempre um manager que faz um outro tipo de acompanhamento.
E são três
Mas,
elementos, desculpa interromper, são
assim,
três elementos independentes. Essas
são.
funções não são
Sim.
feitas pela mesma pessoa.
Não, são três pessoas diferentes. Quando as pessoas entram, tem o manager, que tem as funções de um
Certo.
manager. Depois tem o coach, que faz o plano de desenvolvimento, plano de carreira, e está ali mesmo para apoiar nessa questão da carreira muito alinhada com o manager.
E quem é
E
este coach? É
depois
um colega mais sénior? É alguém dos recursos humanos?
é um colega mais sênior. É um colega mais sênior
Uau, ok.
que está envolvido, e isso acaba que cria aqui um compromisso diferente também na entreajuda. Eu gostei muito de, quando eu entrei, ter sido me atribuído um coach, porque eu acho que cria aqui um compromisso mútuo entre as partes. E tem também depois a figura do buddy, que é uma figura mais comum. Geralmente é uma pessoa que te ajuda mais em processos mais burocráticos,
Na
em alguns temas
integração
mais
na empresa.
específicos. na integração e, por exemplo, preencher as horas e onde estão as coisas na pasta, onde está na drive, enfim. E geralmente é uma pessoa da equipe também. É, posso falar por experiência própria, o meu foram duas pessoas da minha equipe, mas dependendo do tamanho da equipe, acredito também que um buddy ou um coach pode ser de uma outra área. Mas em todos os casos que eu conheço, são pessoas mesmo que trabalham juntas. E cria já logo uma relação diferente.
Que bom, que bom, que bom.
Mas é bastante interessante essa abordagem. Também temos aqui um portal interno onde acontecem essas formações quando são em formato e-learning, mas também a Universidade Corporativa tenta trazer muito para o presencial, até mesmo pelo networking, porque nós acreditamos que é muito importante as equipes se conhecerem e estarem integradas, porque no final do dia, muitas vezes o cliente é o mesmo, ou uma pessoa identifica uma oportunidade de negócio para outra área, e quando trabalhamos muito isolados em silos, não conseguimos ter essa integração entre áreas. Então, esses momentos também formativos internos servem com esse objetivo
Para
também.
criar essa conexão.
Exatamente. Então, assim, a nossa área, ela já existe há 15 anos, essa organização escola. Desenhamos soluções de L&D para o mercado, desde o diagnóstico, passando pelo desenho, pelo desenvolvimento, a parte da implementação, até chegar ali numa parte mais de follow-up e monitorização. Depois também, desde o início, isso também eu acho que é algo que é um fator diferenciador, que desde o início temos uma avaliação muito forte de medir o impacto que aquela ação vai ter, e através de avaliação, através de observação, cada formação ou cada programa tem um critério diferente, e isso também deixa muito mais rico. Porque o impacto, na verdade, no final do dia, é o que importa. E queremos impactar de alguma forma o outro lado. Para além disso, nós trabalhamos, a PwC Academy, ela trabalha com algumas áreas, por exemplo, a área das formações comportamentais, que é a minha área. Depois também temos as formações do digital, que é um tema que vem sendo cada vez mais solicitado pelas empresas. Acho que eu não preciso nem explicar, porque é algo que temos a formação do Power BI, da inteligência artificial e algumas coisas mais específicas. Também temos os temas da sustentabilidade, que são formações também que estão. Temos muitos pedidos e a nossa equipe está cada vez maior e conseguindo dar mais riqueza nessas formações pela experiência. Temos a parte de techs, também, que são formações mais técnicas, e a parte de banco e seguros. E essas formações são mais específicas, temas também mais técnicos, e são todas dadas pelos nossos especialistas. A função da PwC Academy é fazer a gestão dos pedidos que nos chegam dos nossos clientes e fazer com que essas formações aconteçam. Então, nós temos aqui dentro da PwC Academy uma parte da equipe mais administrativa e de suporte, que dá suporte para essas formações que não são comportamentais, mas que também é muito importante que elas sejam feitas e a realização delas seja também de forma para atingir também os objetivos do outro lado. E depois temos uma área dentro da PwC Academy que é mais para as formações de desenvolvimento de talentos, que é a área que eu estou inserida e que hoje em dia nós chamamos até das power skills. Os soft skills já não são soft, eles são power. E nós
Certo.
acreditamos cada vez mais nesse poder dessas formações. De forma geral,
Carolina,
acho que era
desculpa, deixa-me
isso,
só,
claro.
perguntar-te aqui uma coisa. Então, vocês têm uma universidade corporativa que é. Entendo a vossa academia de formação interna e depois tem esta academia, a PwC Academy, que é, no fundo, como se
Uma
fosse uma
consultora
empresa de formação para
externo.
clientes externos. Exato.
É
E
consultoria em L&D, exatamente isso.
como é que uma bebe da outra?
Olha, nós também damos suporte às nossas formações internas, mas é importante também aqui dizer que Os nossos clientes são sempre a nossa prioridade, até porque somos uma equipa que prestamos serviço aos nossos clientes. Então, nós temos projetos formativos. Por acaso, está até ser desenhado agora o do ano que vem, da Universidade Corporativa. Nós damos suporte nesses projetos e também. Numa ótica interna, é importante também para essa questão do networking com os nossos colegas. E então, nós fazemos, eu diria que a maior parte do nosso trabalho, a parte mais robusta, é para os clientes, mas também conseguimos dar algum apoio nas formações comportamentais internamente. E acreditamos que, como temos as competências, não faz sentido contratar alguém do mercado para vir dar essas formações, já que estamos ali também com especialistas no tema.
Claro, e vocês também, de alguma forma, a Academy aprende daquilo que é a experiência da Universidade Corporativa, porque entendo que, como uma grande empresa, também acabam por detectar as necessidades de formação, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, e isso acaba por ser, essa experiência interna acaba por ser. Também uma forma de aprendizagem e de trazer práticas para os clientes, ou são realidades completamente separadas?
Não, com certeza, isso é um trabalho que é interessante a gente ter uma academia interna tão robusta, porque até quando vamos fazer um projeto de implementação de academias para os nossos clientes, que são projetos que cada vez é mais uma tendência no mercado, e nós fazemos essa parte da consultoria de implementação de academias, a implementação de processos em academias para os nossos clientes. E muitas vezes vamos beber da nossa experiência interna.
Claro.
A nossa diretora da Academy, a Catarina Morgado, ela, inclusive, era da Universidade Corporativa e ela consegue também trazer de lá muita experiência para cá. Mas eu acho que hoje em dia, com a maturidade dos 15 anos de uma área de negócio, tenho a certeza que o caminho é uma via de mão dupla. Eles também vêm buscar muito do que fazemos para levar internamente. Então, essa parceria funciona muito bem. Muitas vezes tem essa tendência, quando falamos PwC Academy, tem a tendência das pessoas acharem que nós somos uma área interna, mas existe um pouco essa confusão. Mas não, somos mesmo uma área de negócio de consultoria de L&D.
Certo.
Ficou mais
E
claro assim?
bastante,
Ficou.
bastante.
Agora.
Eu confesso que eu própria, inicialmente, quando ouvia falar da PwC Academy, pensava que era uma estrutura interna e virada para dentro mesmo.
Sim. É, então há essas duas separações, é a Universidade Corporativa, que é interna, e a PwC Academy, que é a parte externa. Também convido quem está nos ouvir, e a Vanessa e a Catarina também, se ainda não tiveram oportunidade, de dar uma olhada no nosso site. Temos também aqui a nossa newsletter. Pode ser interessante também se inscrever, porque para além disso, acho que é importante também dizer, nós temos dois formatos de formações. Nós temos aqui formações que são interempresas e intraempresas. As formações interempresas são formações que acontecem. Nós lançamos um calendário, lançamos agora há pouco um calendário já para o próximo ano, esse ano e próximo ano, com formações que acontecem em formato com várias empresas ao mesmo tempo em simultâneo. Porque muitas vezes o que que acontece? Existem algumas empresas que têm necessidades de formação, às vezes em temas muito específicos e até mesmo nos comportamentais, querem duas pessoas para uma formação. E muitas vezes não faz sentido contratar uma formação intra, que vai ser uma formação, um investimento maior, se o conhecimento pode ser adquirido numa formação interempresas. Então, também nós trabalhamos muito com esse formato. Apesar de que com esse formato temos a desvantagem que não há tanta personalização, porque acaba que é uma formação mais genérica sobre o tema, e quando temos aqui a necessidade de ter a formação dentro de uma empresa à medida e personalizada, conseguimos ter uma riqueza muito maior de conteúdo, de adaptação, um diagnóstico muito melhor, até porque na outra não existe esse processo do diagnóstico e do. Conseguimos medir o impacto, mas não conseguimos personalizar. Eu acho que também é interessante, eu acho que é um pouco difícil ver empresas que trabalham também com essas duas vertentes, e muitas vezes as formações de interempresa são a porta, a abertura de uma porta para uma formação e para um programa formativo. Porque há pessoas que participam dessas formações e depois acham relevante levar isso para a equipa, por exemplo. E nos contratam para fazer um programa. Então, é interessante, muitas vezes, para ter um primeiro contato e para ser um investimento um pouco mais, um pouco menor, e depois levar isso num contexto organizacional e personalizado da forma que o cliente quer.
Certo.
Faz sentido? Não
Paz.
sei se
Sim,
sabiam
claro.
dessa diferença também.
Sim, dos dois formatos, sim. Não, acho que um pouco menos sobre esta realidade da PwC, mas acho que é super interessante e acho que seria interessante agora para nós discutificar isto um bocadinho,
Claro.
em relação àquilo que é todo o ciclo que tu descreveste. Ou seja, talvez não tanto a parte da prospeção, da venda comercial, mas depois o trabalho dela em dia em si. Se calhar, se pudermos ir assim passo a passo, desvendando estas curiosidades, por exemplo, no que
Claro
toca
que sim.
àquilo que é levantamento de necessidades, como é que vocês fazem este diagnóstico? O que é que podes partilhar em termos de práticas, de boas práticas,
Claro que
para
sim.
quem
Olha,
nos ouve?
o que nós fazemos nos nossos projetos de L&D, para fazer um primeiro diagnóstico, que é o primeiro pilar aqui do nosso projeto. Trabalhamos muito com assessments, gostamos muito de fazer o DISC, as avaliações 360. Eu acho que o DISC vocês também gostam muito, não é?
Gostamos. Gostamos muito, sim,
Eu
verdade.
não falei isso para dar graxa, eu falei mesmo porque eu também gosto muito e estou muito alinhada com o DISC. É também outra forma de fazer um diagnóstico e depois construir percursos formativos é através da maturidade, da escala da maturidade de L&D. Também é uma metodologia PwC que é utilizada também em outros países e está a ter cada vez mais procura. Damos também apoio na construção das academias internas e muitas vezes essa parte do diagnóstico é entender o que que já tem, o que que não tem, formas e estratégias de upskilling, reskilling, e introdução também de uma certificação de GERD, porque muitas empresas não têm nas suas academias. Depois também, passamos aqui nessa questão da escala de maturidade L&D. Acho que é um pouco um tema um pouco novo para muitas pessoas. Se calhar posso também dar algum detalhe maior sobre isso. Porque o que acontece? Nós temos a escala de maturidade L&D dividida em cinco grandes pilares. O primeiro pilar é um pilar utilitário, é um pilar para cumprir o compliance. Não há grandes planos, não há uma avaliação estratégica do que é preciso. É algo mais informal e com foco no que tem que ser. É um nível muito básico do L&D. Ele existe, mas ele é muito básico. Depois temos aqui um segundo pilar, que é o reativo, e acaba que é um L&D dividido em silos. Não há grande integração entre as áreas e muitas vezes não há uma academia interna própria que faz a gestão das formações. Os colaboradores também, nesse caso, têm participação limitada no que toca a algumas escolhas, porque é importante também a vontade do colaborador muito alinhado também, muitas vezes, com o plano de desenvolvimento. E depois passamos aqui para um terceiro pilar, que é um pilar mais estratégico. Eu diria que aqui já começa a ter uma profissionalização e uma estrutura um pouco mais robusta, é um pouco mais holístico e está muito alinhado com as necessidades do negócio específico daquela empresa. Os critérios de seleção aqui estão selecionados por unidades de negócio e existem já alguns percursos de alguns learning paths, mas eles não são muito bem monitorizados. Tem alguma monitorização, mas não estão muitas vezes diretamente ligados com o desempenho. Depois temos aqui um quarto pilar, que é o penúltimo, que é o expansivo. E ele é muito centrado aqui na experiência de aprendizagem, tem muita personalização também, são variadas fontes formativas, seja por LinkedIn Learning, seja por associação com universidades. Os colaboradores têm muita influência também na escolha das formações que vão fazer ao longo do seu percurso, e tem um forte alinhamento entre os RH e o departamento de L&D, e também das áreas que a pessoa trabalha. E aí temos aqui o mundo ideal, que é muito difícil de acontecer, mas que é mesmo o grau mais avançado de um L&D, que é a fase 5, que é o dinâmico. É muito colaborativo, ele tem muito segmento, são estratégias de L&D definidas por um comitê. São áreas muito muito integradas, são áreas muito robustas, e as aprendizagens são muito alinhadas com os objetivos pessoais e com os objetivos também da firma. É importante também, nesse caso, quando identificamos, isso traz também uma vantagem competitiva pela forte cultura de aprendizado. Isso é mesmo comprovado que acontece. E a aprendizagem aqui, ela é completamente personalizada. E há uma estratégia muito forte por trás. Eu diria, se quiserem saber mais ou menos aqui onde andamos, eu diria que a PwC está aqui no quarto pilar. Mais ou menos, teríamos que fazer um novo diagnóstico, mas estamos aqui a tentar caminhar para o pilar 5. Então, eu acho que isso também ajuda nos nossos projetos, essa experiência por trás,
Certo, certo,
sim.
dessa jornada. Este
Sim.
assessment que tu descreves, no fundo, é um assessment que pode ser interessante realizar para medir quase a cultura de aprendizagem que existe numa empresa, em termos de
Exatamente,
diagnóstico. E
exatamente.
então, a partir
Esse
daí,
é
poderes
um.
criar uma academia, a partir do ponto onde os processos de além disso se encontram.
Sim, é
Ok,
exatamente isso.
interessante.
Esse é um dos pontos que nós fazemos do diagnóstico com essa metodologia PwC. E depois há outros assessments, como entrevistas, como
Isso
os.
mais, imagina, o DISC, as entrevistas, etc. Imagino que mais relacionado com teres um cliente que te apresenta uma necessidade concreta, sei lá, os meus colaboradores não estão motivados, vamos supor.
Exatamente.
Vocês desenvolvem um conjunto de assessments para perceber o
Muitas
que é que isso
vezes
pode acontecer.
os assessments também nos são importantes também para definir um programa formativo.
Certo.
Daquele assessment para determinar algumas áreas de melhoria ou alguns desafios que aqueles colaboradores tenham, para depois seguir com o plano. Muitas vezes, nos são também fornecidos alguns inputs do engagement survey, que geralmente algumas empresas fazem, mas também, quando isso não acontece, nós fazemos o nosso próprio diagnóstico. É interessante também, porque nós acreditamos também que um dos pilares das formações comportamentais, eu acho que toca todos os temas, e agora a Vanessa pode me dizer se concorda ou não, é o autoconhecimento. Então, essas ferramentas e esses diagnósticos também através do DISC, ou de uma avaliação 360, ou seja ela como for, uma entrevista, ou mesmo uma observação, são ferramentas que nos ajudam também a nos autoconhecer. E isso acaba que
Isso já é
serve.
formação, não é? Já é aprendizagem.
Claro.
Ainda
Isso
antes de
daí é
ter um
verdade.
mindset.
Há
É um
muitas.
ponto.
Sim.
Ia dizer que é um ponto de partida super rico, super importante, o autoconhecimento. Quando falamos em formação comportamental, se não houver essa curiosidade também, e às vezes as pessoas também não têm, não sabem como. Às vezes não têm essa ferramenta ou nunca foram desafiadas a, mas claro que sim, é o nosso papel também fomentar isso. Mas diz,
E
Carolina,
já agora,
desculpa.
Carolina, desculpa, só uma curiosidade. Tu, como colaboradora da PwC, em relação ao diagnóstico que é feito depois internamente, não é? Para perceber as necessidades de formação, também é um bocadinho assim? Ou como é que é feito este levantamento de necessidades para ir criando as iniciativas de aprendizagem?
Internamente ou
Internamente,
externamente?
sim, internamente. Tu, como colaboradora, como é que é a
Sim,
tua experiência?
eu diria que isso foi algo muito forte desde o momento das entrevistas, que eu senti que deveria ser, e fiquei com um pouco receio de ser só um marketing. Mas depois também, quando eu entrei, tive algumas conversas com o meu coach, também com a minha manager, e junto criamos aqui um plano que faz parte do meu plano de
Individualizado.
desenvolvimento individualizado, sim.
Ok.
E existem ferramentas internas também que dão apoio nessa questão.
Ok. Interessante. Uma forma de
Isso
personalizar a aprendizagem.
tem muito a ver com a vossa cultura, em termos de formação. Há pouco em off dizias-me que a cultura é muito forte, a esse nível. Como é que da tua experiência, dos anos que estás aí, como é que tu achas que a PwC, cultiva a formação, o desenvolvimento, também internamente?
Olha, eu acho que está muito alinhado com o que a gente falou agora há pouco. Essa aposta no desenvolvimento do talento interno é algo que é muito forte mesmo, e é algo que se percebe através de iniciativas que existem. Por exemplo, da área comportamental, eu já participei de algumas ações para dar formação para outras áreas, e normalmente são os próprios managers alinhados com a nossa área de L&D da Universidade Corporativa que identificam essa necessidade de cada área específica. Muitas vezes isso acontece por áreas separadas, e muitas vezes isso também acontece em cursos que são lançados internamente, e que as pessoas podem se inscrever se tiverem interesse, por exemplo. Então é um pouco assim que funciona, ou por identificação, ou por uma promoção, e quem tiver interesse participa daquela ação.
Mas já desde o minuto um, claro, esse plano que é logo desenhado, esse coach que vocês têm, todo esse acompanhamento que começa desde o primeiro momento, também é uma forma de mostrar: olha, isto é importante, o teu desenvolvimento é importante e acontece a partir do momento em que tu entras por esta porta. E acho que isso também é uma mensagem forte que estão a passar. E acho que é muitas vezes um dos constrangimentos que encontramos quando damos formação a uma empresa, não é? Que se não houver uma cultura forte a este nível, muitas vezes há uma desvalorização da própria formação e há aquele, ah, agora vou. O meu manager marcou uma reunião, ah, agora tenho que sair para ir ali, não sei o quê, e é tudo mais importante do que
Que
parar
informações,
para
sim.
ter formação. Eu não sei se. Tu sentes isso? E eu e a Catarina já falámos disto algumas vezes e sentimos isto. Não sei se tu também sentes isso, mesmo quando vocês vão implementar essas academias, nos clientes ou dar formação nos clientes, que é um ponto de partida, é um ponto base, não é?
Sim, não, eu percebo perfeitamente. Eu acho que assim, isso eu vejo aqui com algumas lentes. Uma delas, eu diria que seria se a formação é obrigatória ou não, e dependendo do programa que aquela, ou do programa ou do interesse que aquele colaborador também esteja envolvido. Por exemplo, às vezes nós fazemos ações com clientes que são percursos formativos identificados pela área dos RH, por exemplo. E aí eles lançam um e-mail, eles lançam a iniciativa, e a inscrição é completamente voluntária. Quem quiser participa. Quando acontece, eu percebo que o nível de comprometimento das pessoas geralmente é muito maior. Quando são formações obrigatórias, em temas que aquela pessoa não tem muitas vezes interesse, eu acho que nós conseguimos muito dar essa volta, criando aqui o compromisso de fazer um programa. Muitas vezes, com esse diagnóstico, a pessoa também já se sente um diagnóstico, às vezes, no focus group, numa entrevista, e a pessoa já se sente mais ouvida. E aí tentamos sempre trazer o que foi ouvido para a realidade da formação. Isso eu acho que pode ser uma estratégia que ajuda bastante, eu vejo que ajuda, criar esse compromisso das pessoas. Muitas vezes, quando é só lançado, ou quando é marcam no calendário um curso tal, é mais difícil criar essa, entre aspas, envolvência das pessoas. Então, nós tentamos dar a volta dessa forma, nós, quando fazemos a proposta, tentamos explicar da importância também, de envolver as pessoas, e muitas vezes não é possível, e é frustrante para o formador, concordo plenamente, quando isso acontece. Mas eu acho também que tem outro ponto. Que enquanto a Vanessa falava, que eu me lembrei que foi, hoje em dia temos formações que são transversais a muitos colaboradores e temos aqui um público cada vez mais heterogêneo. Isso é muito difícil, às vezes, também de deixar todas as pessoas ao mesmo nível. Não sei se também sentem um pouco isso. Às
Sim.
vezes eu dou formações que existem quatro gerações na mesma sala.
Certo.
Ou pessoas de culturas completamente diferentes, mas eu, pessoalmente, gosto muito e acho que fica muito mais rico. Mas eu
Também.
acho que aqui um dos grandes desafios é conseguir garantir que esse programa ou que essa formação específica consiga dar resposta para essa população tão diferente. Mas eu acredito e sou aqui a primeira pessoa a levantar a bandeira da diversidade, equidade e inclusão. Acho que é um tema importantíssimo e eu acho que só traz riqueza. Essa partilha, seja a nível cultural, seja a nível geracional, ela traz muita riqueza tanto para o formador quanto para os formandos. Então, eu estou super alinhada, mas acho que há formas de contornar também um pouco esse tema.
Deixem-me
Quais são
partilhar
assim
uma
os.
experiência. Ah, desculpa, Vanessa.
Nada, era sobre isto, se calhar, que ias partilhar. É que
Sim,
eu
sobre esta
ia.
história de as pessoas não têm tempo para a formação ou não, a formação não é uma prioridade. Eu acho que é rápido, é assim, só uma história rápida. É engraçado porque eu na empresa onde eu estou alocada a uma área de negócio, mas existem muitas outras áreas das quais. Eu não com as quais, ou das quais, sobre as quais não tenho responsabilidade nenhuma em termos de L&D. E aconteceu agora, muito recentemente, uma colega que é partner de uma dessas áreas pedir-me para, uma vez que eu falava português, ser aqui uma intermediária e fazer uma espécie de focus group com quatro colaboradores para perceber porque é que a formação não era uma prioridade, porque é que ninguém estava a fazer formação. E foi
Que
muito interessante
interessante.
porque ela achou que, como falava inglês e a maioria dos colegas naquela área, que é um pouco estranho, mas já percebi-me, não estão tão habituados a falar inglês, ela pediu para eu estar lá e ela não esteve. E então eu cheguei lá com esta pergunta: porque é que ninguém se dedica à formação? E eles começaram por dizer: bom, porque a formação nunca é uma prioridade. Nós até queríamos fazer, mas vão aparecendo outras coisas e aquilo vai sendo empurrado no calendário e não acabamos por não nos inscrever, acabamos por não fazer. Mas depois, explorando um pouco mais, para fazer o levantamento, sei lá, de dicas e de sugestões e de soluções que os colaboradores queriam deixar, o que é que eu registei? Registei várias coisas. Uma, há uma imensidão de possibilidades. Ou seja, para quem nos ouve, talvez se enquadre nesta realidade ou na realidade oposta, que é não tenho nada, mas também ter
Sim.
muito. Há muita coisa a acontecer, há muitos providers, temos cursos no LinkedIn, temos cursos edX, temos Harvard Business Review, temos o YouTube, temos tudo isto a contar num sistema que nós temos, nós podemos aceder a tudo isto, ainda temos workshops internos e vêm de diferentes áreas, temos muita coisa e não sabemos ao que ir. Ou seja, registei que a falta de personalização da formação faz com que as pessoas também se dispersem e não elas não consigam fazer uma curadoria de onde é que têm que ir e fazer o que exatamente. Problema número um. Problema número dois. Como nunca há um percurso pensado, um conjunto de workshops pensado para elas, elas também nunca conseguem antecipar isso e por isso não conseguem criar o tempo no calendário. Se elas soubessem que daqui a um mês ou daqui a 2 meses vai acontecer este workshop, elas diziam: eu conseguir-me organizar para isso. Mas assim não consigo. Portanto, segundo problema registado, talvez a nossa falta de planeamento, de antecipação.
Mas
Outro.
deixa-me só dizer-te uma coisa, Catarina. Eu não ponho em questão que esse seja um problema na realidade dessas pessoas e que soubessem com antecedência, obviamente é muito mais fácil programar. Mas eu já presença em realidades onde a programação existe com muita antecedência e mesmo assim as pessoas
Certo,
sobrepõem uma
certo, certo.
série de
Bom,
coisas. Mas pronto.
completamente. Mas eu acho que também é um fator. Outra coisa que elas
Claro que
disseram
sim.
é: se vamos para a formação, nós estamos tão ocupados, a formação tem que fazer sentido, tem que estar alinhado com as nossas necessidades, tem que ser uma formação que seja interessante de estar, de assistir, de participar. Lá está, pode ser outro fator, não é? Porque alguém que tem um histórico de ir a formações que nunca servem para nada, ou é esta a percepção que as pessoas têm, eu fui lá só perder tempo. Se calhar, mesmo que já esteja planeado, eu não tenho vontade de ir, ou vou sempre achar que não é importante, não é? Não sei. Pronto, eu acho que há várias coisas sempre aqui a influenciar. E outra coisa ainda que elas disseram é: nós queríamos estar mais próximas desta learning partner, ou seja, esta pessoa tem que aparecer. Eu, se tiver uma necessidade de formação, eu tenho que ter com quem falar. Que pode ser a learning partner, ou, por exemplo, no que tu estás agora a descrever na PwC, Carolina, até pode ser este coach de carreira, mas ou um manager que faz este papel, mas alguém tem que fazer o papel. Ou seja, o que eu quero dizer é: esta mensagem não pode ser só unidirecional, não pode ser só a equipa dela em dia tentar que as pessoas façam formação.
Não,
Tem que
não.
ser, efetivamente, uma conversa que mais pessoas têm, tem que haver um incentivo extra. E achei muito curioso, pá, esta recolha, porque acho que efetivamente não é que as pessoas não tenham tempo para fazer formação. Isso é assim, tipo a ponta do iceberg que se vê à superfície. Quando começamos a mergulhar, vemos que há muita coisa que até passa pela equipa da L&D para garantir que as pessoas possam ter mais tempo. Agora, por exemplo, no teu caso, Vanessa, não é que tu. Como é que eu digo isto? Tu apareces como uma pessoa que vai facilitar aquele momento e podes nem sempre conseguir trabalhar esta cultura, o que te coloca numa posição mais difícil,
Certo. Certo.
acho eu.
Sim.
Não é?
Eu também acho, às vezes também, agora estava a ouvir o que estavas a dizer das pessoas sentirem que aquela formação tem ou não tem que fazer sentido para elas. Claro, há aqui uma faca de dois gumes, ou como dizia o outro, de dois legumes. Por um lado, quando eu crio uma formação e digo às pessoas, inscreva-se quem quiser, isto pode ser interessante, o grau de customização dessa formação não é tão intenso como se eu deteto uma necessidade de um grupo específico e crio uma formação para esse grupo específico para colmatar essa necessidade. Porque se já foi detectada essa necessidade para aquelas pessoas que têm aquelas determinadas dinâmicas, aquela formação vai incidir sobre aquilo. E é mais provável que essas pessoas se identifiquem com essa
Claro.
necessidade.
O Vanessa,
Quando,
só.
não é? Quando tu livremente desenhas um possível catálogo onde, ok, tu até vais desenhar esse catálogo com base na tua realidade, é certo, mas lanças nesse catálogo três ou quatro formações possíveis e as pessoas inscrevem-se se quiserem. Não há tanta customização dessa formação, ok? Que é para a realidade daquela empresa, mas pode aí as pessoas não sentirem tanto que é para elas em concreto, ok? Também acho que há esta dualidade, pois, que é preciso ter em conta. Mas ias dizer, Carolina?
Desculpa, te interrompi agora há pouco, mas
Nada, nada.
não, era só para não deixar escapar essa pergunta, porque eu concordo, mas eu também fico aqui um pouco em cima do muro, porque muitas vezes o problema é mais estrutural e nós conseguimos ver com esses projetos, de nível de maturidade, de como é detectada essa formação, como é detectada a necessidade dessa formação, por exemplo. E muitas vezes pode ser, imagina, para uma área específica, um manager que identifica, e muitas vezes os próprios colaboradores não têm direito a dar, ou não têm tempo, ou não são envolvidos no processo. E eu acho que muitas vezes o problema também passa por aí. É, muitas
Sim.
vezes, quando fazemos aqui reuniões de diagnóstico e entrevistas, isso me aconteceu por acaso, na semana passada. Eu falo sempre primeiro com o manager ou com uma pessoa, um stakeholder de fora, e para depois perceber a opinião da equipe. Normalmente, não estão alinhadas a opinião do manager ou do stakeholder de fora com a opinião dos próprios colaboradores daquela equipe. Então, eu acho que também. Nessa ótica das formações que são lançadas de um catálogo e as pessoas têm interesse, isso tende a funcionar melhor quando também a maturidade ali da área de L&D não está tão avançada, porque normalmente quando está mais avançada, as formações são sim mais
Mais
direcionadas,
personalizadas.
e eu concordo perfeitamente com o que a Vanessa acabou de dizer. Mas outra questão também voltando aqui para o tópico que a Catarina levantou, que eu achei muito interessante esse grupo aqui de partilhas. Outro problema também que eu vejo muito é tem muita formação, tem muitas fontes, tem muito recurso, mas tem pouco direcionamento.
Isso.
E essa falta de direcionamento também faz com que aquilo tudo perca a sua relevância.
É como abrir uma Netflix onde tu encontras tudo e às tantas fechas porque não encontras nada que tu queres ver.
Exato.
Não é?
E
Já me aconteceu.
a Netflix até tenta dar ali algumas sugestões de séries parecidas com que. Mas eu concordo perfeitamente. E ter esse learning partner também interno, que uma pessoa que se sentir alguma necessidade, mesmo que não tenha um plano de desenvolvimento tão bem definido, ter uma pessoa ali centralizada. E eu acho que é por isso que é uma tendência cada vez maior das empresas terem as suas próprias academias internas, para conseguir também concentrar, e essa pessoa tá especificamente para pensar em percursos formativos ou em personalização. É um passo de cada vez, né?
Eu acho que é essa figura que comentas de eu entro na empresa e tenho uma pessoa que me acompanha, que acompanha a
E
minha
repara,
carreira.
uma pessoa que não é um manager, portanto, uma pessoa
Exato.
completamente isenta, porque às vezes estas conversas de carreira, infelizmente, são difíceis de ter com um manager,
Claro.
não é?
Então, essa pessoa parece-me uma figura importantíssima aqui, porque eu também acho que acontece outra coisa às vezes. E agora, quando estavas a falar da Netflix, e eu pensei, já me aconteceu isso, entrar, andar ali a passear e acabar por fechar, porque entretanto já estou cansada e não encontrei nada. E depois pensei, quando é que isso me acontece? Isso acontece-me quando eu não sei o que quero. Porque
Claro.
simplesmente entrei. Não faço a mínima ideia, estou ali a navegar. E eu acho que muitas vezes isso também acontece. As pessoas não param para pensar sozinhas, não é? Aquela coisa de um dia atrás do outro, é muito trabalho, tens muito que fazer, muito que fazer, objetivos para alcançar, e não paras naquele momento para pensar, mas espera aí, o que é que me faria falta? O que é que me poderia ajudar aqui a enfrentar melhor os meus desafios, a ter
Sim,
outras
sim, sim, sim.
técnicas, a ter outras ferramentas, e com quem é que eu poderia, lá está, falar abertamente sobre isso. Se eu tenho uma pessoa que já tem essa função para comigo e que tem esse tempo, vai-me ajudar também a refletir e a perceber melhor as minhas necessidades. Porque às vezes as pessoas não pensam nisso, simplesmente não param para pensar, não sabem identificar que formação lhes poderia ser útil. Às
Sim.
vezes até podem dar o passo de perceber a sua necessidade, ou a sua falta, ou a sua limitação, mas depois ainda há outro passo de perceber que formação é que me poderia ajudar. E quando tens esse tal leque imenso, o procurar também leva tempo, também dá
E
trabalho,
também
porque
desgasta, também te
é claro,
faz desistir.
se não estás dentro do tema. Depois, às vezes, aqueles nomes também não te dizem assim muito em termos de sumo, em termos de o que é que tu vais levar na prática. E às vezes os managers também não têm o tempo necessário para ter estas conversas mais a miúdo com as suas pessoas e realmente trabalharem esse aspecto do desenvolvimento de carreira. Se calhar fazem isso uma vez por ano, e alguns, pronto, nem tanto. Depois também vai depender. Do líder e vai depender da
As
carga que
políticas da própria
tem, e
empresa, sim.
claro, muita coisa como sabemos, mas acho que isso também é uma questão importante e que acaba por ser um desafio para nós quando vamos dar a formação, não é? principalmente no caso de não termos estado lá desde do início.
E acho também que vai um pouco muito agora ouvindo a Vanessa falar, lembrei. É um pouco também, um pouco não, acho que é muito, ligado à cultura da empresa, porque o que a Catarina falou agora há pouco é: ah, tem tanta formação, e se o próprio manager ou se alguém da equipa fala: ah, não vou perder meu tempo com isso. Isso ali já começa a criar um ambiente, uma cultura de que a formação não é também tão importante.
Sim.
Outro problema também que pode acontecer, que não sei se é o caso, é como é dada essa formação. Hoje em dia as pessoas, é uma tendência, e as nossas formações são todas muito dinâmicas e práticas e conversas e informais. Muitas vezes as formações, o formato que as formações acontecem, eu vejo ainda coisas muito arcaicas
Sim.
e as pessoas perdem muito o interesse. A Catarina faz formações, eu sei que muito muito modernas, vamos dizer assim, muito muito atualizadas. Então também, se calhar, percebe um pouco isso. Às vezes tem muita formação, tem muita opção no leque da empresa, mas são formações muito chatas no final do dia. E a
É
pessoa também
verdade.
perde, não é? E acaba que aquilo faz com que a experiência não seja tão boa e o comprometimento seja ainda menor. Então eu acho que pode ser um problema de forma e um problema de direção, né? Resumindo aqui
Eu
muito
acho
o que a gente
que ainda há
falou.
aqui dois eixos que eu acho que cada vez mais vão ganhar força em L&D. Nós já temos vindo a falar muito sobre isto aqui. Não acho que seja uma realidade em todo o lado, mas eu acho que são dois eixos mesmo muito importantes que têm a ver com. Também, como é que tu vendes internamente os teus produtos, os teus programas, toda a parte da comunicação? Porque acho mesmo que não basta tu colocares um convite no calendário da pessoa e achares que ela está motivada para ir. Eu acho que tem que ser muito mais que isso. E acho que haveremos de caminhar para um futuro onde existirá talvez um profissional muito ligado a marketing e comunicação nas equipas de L&D, ou onde o próprio profissional de L&D tem que ter muito essas competências. E acho que depois há. A outra parte do outro lado que tem a ver com o plano de transferência, a pessoa conseguir ver que efetivamente há um plano montado para a tua experiência formativa, o que quer que isso seja, acabou, mas agora está aqui a continuidade e está aqui como é que nós vamos aplicar e está aqui onde é que eu quero que tu, para onde é que eu quero que tu transfiras isso e quem é que te vai apoiar. E eu acho que às vezes nas propostas comerciais isto não é pensado e nas iniciativas internas. Também não, muitas vezes não, infelizmente. E eu acho que faria toda a diferença, não é? Porque tem que ser o embrulho
Sim.
completo. Tem que
Eu
ser tudo.
acho que isso está muito ligado à relevância também que aquilo vai ter na carreira, porque as pessoas também querem evoluir, elas têm as suas tarefas, têm as suas funções, as suas burocracias, e se a pessoa não vê uma relevância naquilo, não vê
É,
uma
foste
luz
à
no fim do
formação,
túnel.
voltaste e agora senta-te ao computador e continua as suas tarefas. Então para que é que eu fui? Não é? O que é
Exatamente,
que me mandaram?
exatamente. E esse envolvimento também dos e-mails, da comunicação, eu concordo plenamente. Acho que deixa sim um ambiente de mais, ou até uma atividade, talvez, de follow-up, um acompanhamento depois, uma reciclagem, uma segunda parte, uma atividade mais ligada a uma gamification, por exemplo, pode ser interessante, para criar também esse espírito mais diferenciado. Mas acho que temos aqui um futuro L&D que vejo coisas boas, porque eu acho que as empresas estão cada vez mais preocupadas em investir informações, tanto técnicas como comportamentais, e pode ser interessante também para o desenvolvimento dos seus próprios talentos e retenção também.
Sim. Eu acho que é super importante isto que a Catarina estava a dizer, e sim, já tínhamos falado nisso aqui noutros episódios, e acho que essa parte final é igualmente muito importante e que havia de haver sempre, de alguma forma, esse refresh mais tarde, essa conversa, o que implica também um grande envolvimento dos managers, caso não exista esse coach também que existe no caso da WC, um grande envolvimento dos managers para também estarem por dentro daquilo que é a formação que o colaborador foi fazer. Com que objetivo, o que é que retira de lá, o que é que pode aplicar e também dar esse feedback, fazer esse follow-up de que melhorias houve, que impacto houve, o que é que poderia ser feito a seguir, e acho que é muitas vezes essa grande falha, porque depois a própria pessoa às vezes não se apercebe ela própria do impacto que teve e
Sim.
da mudança, que teve. Acho que é um dos grandes desafios que enfrentamos, nesta área, é essa medição desse impacto, especialmente na área comportamental. Por se eu fui aprender Excel, eu rapidamente percebo se consigo aplicar uma fórmula ou não. No caso comportamental, normalmente não é uma coisa imediata, é uma coisa progressiva ao longo do tempo. E
Fala-nos
às
um
vezes
bocadinho sobre isso, Carolina. Porque tu disseste que vocês efetivamente
sim.
investiam muito na medição do impacto. Eu acho que a Vanessa está muito certa. É que é uma área muito importante. Não, eu acho que sim. Eu acho que o impacto é importante que ele seja analisado e seja estruturado desde o início do projeto. E acho que muitas vezes é um grande erro não fazer desde o diagnóstico de um projeto. Os objetivos têm que ser necessariamente mensuráveis, mas concordo com a Vanessa que nas áreas comportamentais é muito mais subjetivo e é muito mais. É difícil de ver aquele impacto no negócio. O que nós fazemos um pouco para ter esse acompanhamento, muitas vezes é definir um plano de ação muito breve e com ações muito possíveis, que não seja necessário grandes rodeios para aquela pessoa fazer isso, e depois um follow-up. Isso pode ser uma das formas de comatar um pouco essa subjetividade, vamos dizer assim. É necessário também, na minha ótica, está muito alinhado com os KPIs, com os objetivos, numa visão também mais macro da empresa, nos objetivos da firma, nos objetivos do departamento, objetivos individuais. Eu acho que isso é uma roda, uma ciranda que tem que girar sempre junta. É, acho que é interessante também ver o impacto que esse comprometimento tem também na retenção daquelas pessoas. É, as pessoas se sentem mais valorizadas quando a própria firma investe também no conhecimento. É um impacto que muitas vezes é difícil de medir. É, adoraria ter uma fórmula mágica, uma fórmula perfeita, mas o que nós tentamos fazer sempre, o que nós fazemos sempre, são as avaliações de satisfação, a recolha do feedback. É muito importante também para ir medindo aqui algum pulso, para ver o que que as pessoas valorizaram mais, se calhar aquela é a sua principal dor ou a principal questão que chamou mais a atenção. Nós percebemos também muito impacto, muitas vezes, pela própria fidelização de próximos projetos. E com algumas sessões de follow-up, também nós conseguimos medir esse impacto antes e depois. Há temas, na área comportamental, digo por essa área, que são mais fáceis de conseguir implementar algumas coisas e medir o impacto. Por exemplo, se nós temos aqui um tema de uma formação de dar e receber feedback, por exemplo, é mais fácil, talvez, estruturar e ver o impacto que aquilo tem numa implementação, de ter um feedback mais informal, de ter uma regularidade maior de dar um feedback, ou de uma forma melhor de receber, até quando for dar um feedback, ter ali uma estrutura para ajudar com que aquela pessoa consiga ter também um impacto maior para outra pessoa que está a ouvir. Então, eu acho que assim, depende muito do tema. Eu sei que depende, é uma resposta muito à consultora, mas é verdade. Depende muito do tema e o impacto na área comportamental, mais especificamente, que não dá para ser medido muitas vezes, vendo a avaliação de conhecimento, se a pessoa sabe quais são os diferentes tipos de alguma coisa, a metodologia tal. Isso não quer dizer o impacto, isso quer dizer da teoria, mas o impacto, para mim, é efetivamente o que que aquilo teve nas outras pessoas e no dia a dia, no seu autoconhecimento, na sua forma de trabalhar, na sua forma de estar, na relação com os outros. E isso são temas muito, muito difíceis de serem analisados. Quando falamos aqui das formações mais técnicas, como a Vanessa disse, por um Excel, por exemplo,
Sim.
é muito mais fácil mensurar, mas mesmo assim, o impacto nesse caso, eu diria que só tem mesmo impacto quando nós conseguimos ver que aquilo dali teve alguma utilidade no dia a dia daquela pessoa. Então, o follow-up e uma reciclagem funcionam também muito bem.
Eu tenho mais uma
E tu?
pergunta, não sei, Vanessa, quantas mais
Força,
tu
força.
tens? Estava a olhar aqui para o tempo, só para nos organizarmos.
Olha, sim.
Bem,
Queres ir tu? Vai
força,
tu.
força. Estava aqui a pensar o que é que tu achas que há pouco tu dizias que antevês coisas boas no futuro da formação, e ultimamente fala-se muito que a formação vai ser substituída pela inteligência artificial. O que é que tu achas? Quais é que tu achas que são as tendências da formação, o futuro desta área?
Olha, na minha visão, voltando aqui também um pouco para o nosso tema inicial do Preferias, eu acho que assim, o impacto que uma experiência vivida presencialmente, uma troca que as pessoas façam, é diferente do que algo que possa ser substituído por uma máquina. Isso daí eu sou fundamentalista nesse tema, porque eu acho realmente que é importante, mas acho que o futuro da formação, sim, vão ter muitas transformações. E a questão da inteligência artificial, eu vejo com uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que pode ser que entrar como um grande aliado, como se fosse um novo colaborador, ou uma pessoa nova ali na nossa equipa, que vai nos ajudar. E se os profissionais conseguirem também ver muito nessa ótica, não vejo que vai ter uma substituição dos especialistas do tema. Eu penso muito que seja mesmo como um aliado. Então, vem aqui me dá a mão e vamos caminhar juntos. Tenho essa tendência otimista, é também uma tendência otimista que eu tenho de olhar para a vida. Então, diria isso. Eu acho que as experiências podem ficar muito mais ricas. Posso até fazer aqui uma partilha engraçada que eu estava a estudar sobre esse tema. E uma das áreas que vão ter menor impacto com essa onda tão grande que da inteligência artificial é a área dos eventos, é a área da experiência. E aprofundando um pouco mais nesse tema, por exemplo, não sei se tiver a oportunidade de ir no show da Taylor Swift, mas ou dos Coldplay, por exemplo, que foi em
Coldplay, eu
Coimbra.
fui.
É uma experiência que a inteligência artificial veio para somar com aquelas pulseiras de cores
Certo.
e de tudo mais, ou até mesmo de uma facilidade de comunicação, de chegar às pessoas, mas eu não acredito que vai ser substituído. Eu acho que vai entrar como uma aliada. Mas vamos ver o que que o futuro nos aguarda, né?
Estamos as três alinhadas, Carolina. Nós consideramos isso também. Também é um facto que tanto eu como a Catarina somos pessoas otimistas. Não sei se é essa a nossa vertente, mas nós achamos que é um aliado, não alguém que, ou algo, neste caso, não é uma pessoa, estou a personalizar, credo, não, mas não é algo que nos vem roubar nada. Mas que nos vem ajudar. Eu tenho sempre esta tendência de olhar para a inovação, para a tecnologia, como um aliado que requer alguma transformação da nossa parte,
Sem dúvida.
mas que tudo é para nos ajudar, que tem coisas más, como tudo na vida, não é? Mas é uma questão de nós também termos essa consciência. Eu tinha aqui mais uma pergunta, mas pode ser a mesma, por isso, Catarina, vai.
Não sei, eu vou mudar completamente agora para outra coisa,
O tema,
que é.
ok.
Mas do meu lado vai ser a última, Carolina, porque eu acho que muita gente que nos está a ouvir estará a lidar com diferentes realidades e pode estar numa fase muito prematura daquilo que é o seu trabalho em L&D ou daquilo que é o impacto que está a causar internamente na sua empresa. E tu falaste há pouco que uma das coisas que fazias ou que vocês fazem na tua equipa é fazer um pouco esta leitura do que se passa na empresa e ajudar as empresas a criar as suas próprias academias ou a desenvolvê-las. Para quem quer começar uma academia, para quem está a dar os primeiros passos, o que é que poderiam ser aqui, não sei, sugestões engraçadas a deixar? Para onde é que se começa?
Pois é uma pergunta complicada,
Se calhar
porque
dá para outro episódio, não é? À parte.
dá para outro episódio, mas de forma muito sucinta, que sem querer ser muito superficial, mas eu acho também que depende muito da maturidade de cada uma das áreas. Acho que é importante entender e olhar sempre para dentro. E nós temos aqui a tendência, e nós costumamos dizer muito aos nossos clientes, não se comparem, cada realidade é uma, cada empresa tem as suas necessidades. Então, eu diria que para começar, Se existe o interesse de começar, já é um ótimo passo, já é um ótimo primeiro passo. E começa do básico. Começa mesmo por uma estrutura, por ouvir as pessoas. Diria que ouvir as pessoas, se nós estamos a falar de as empresas são feitas de pessoas, não tem como não ouvi-las. E não ouvi-las com uma escuta ativa, de ouvir verdadeiramente. Porque muitas vezes nós ouvimos e daquilo nada sai, nada é feito. Há muitas opiniões, há muitas formas de pensar, e isso também traz muita riqueza. Então, eu diria que o primeiro passo é ouvir quem está ali naquela realidade e quem está no dia a dia a tentar transformar aqueles projetos e aquela empresa e com um objetivo em comum. Depois é criar essa integração, e aí começar a fase aqui do desenho, entender onde você quer chegar, e aí depois vai desenvolvendo mais para implementação e tudo mais. Mas eu diria que o primeiro passo é mesmo não se comparar e olhar para dentro e ouvir com ouvidos de escuta ativa.
Boa.
Ai.
E, Carolina, para terminar, o que é que tu achas que faz de uma formação um sucesso? Ou melhor, o que é que tu achas que é o mais importante ou
Formação
chave?
ou até outro formato, não é? Que nós não falámos dos diferentes formatos.
É verdade, é verdade. Mas eu acho, olha, na minha visão, para mim é muito importante as partilhas. Eu acho que as partilhas são que deixam as formações muito ricas, porque é partilha, é um momento que é propenso a ser um ambiente seguro de partilha, então eu acho que a riqueza está em proporcionar esse ambiente informal e seguro para que as partilhas aconteçam, porque a riqueza está nas partilhas. Muitas vezes está menos no conteúdo e nas metodologias, mas sim nas partilhas, na entreajuda e nas conexões que aquilo se consegue criar. E na minha ótica, enquanto formadora, eu vejo que quanto mais aprendo, melhor eu consigo ensinar também. E não tem outra forma de não ser através de partilha e através de escutar, de ser curioso, de estar atento também a sinais. E outra forma também um pouco mais óbvia, mas também de medir esse sucesso, seria através do feedback que nós recebemos depois, ou informal, ou formal no questionário. Também eu acho que é uma boa forma aqui de ver aquilo, o impacto que realmente aquela ação teve.
Bem.
Boa. Muito obrigada. Espero ter
Obrigada,
respondido essa
Carolina.
última pergunta. Muito obrigada por esse momento e nos vemos em breve.
Com certeza.
Obrigada.
Obrigada por teres
Obrigada a
aqui. Obrigada, David.
todos.
Obrigada por nos ouvirem. Até ao próximo
Obrigada, até
episódio.
à próxima.